Bom dia, irmãos. A paz do Senhor para vocês. Já deu um bom dia bem abençoado para quem está perto de você. Fala bom dia, que Deus te abençoe. Dia 19 de julho de 2026 seria uma data como outra qualquer se não fosse o fato de que hoje é a final da Copa do Mundo, né? Temos uma final aí em breve. O mundo todo parou, irmãos, o mundo parou, o Brasil inteiro sonhou com Hexa, não sei se você estava nesse sonho aí, às vezes meio desconfiado, às vezes meio, sabe, ressabiado, mas a gente foi sonhando, né, e a seleção brasileira parecia aquele carro a álcool ali, né? Demora para pegar, aí passou o primeiro jogo, aí pegou, agora pegou, aí morreu, irmãos, morreu. A gente foi sonhando e o resultado do sonho foi frustração, decepção, um monte de crítica, comentário. E eu fiquei pensando, diante desse dia, existem três tipos de pregação, irmãos, basicamente. Eu gosto muito de pregar de forma expositiva, onde a gente pega um texto, expõe o texto e vai ali trabalhando textualmente. É um estilo de pregação, pessoalmente é o que eu gosto mais. Existe um outro estilo de pregação, que é a pregação temática, que diante de um tema, você se pergunta o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema. É o que a gente vai tentar fazer hoje. Tem um terceiro tipo de pregação, desse a gente foge, é a pregação problemática, que você pega o tema que você quer, encaixa a Bíblia no tema que você quer e fala o que você quer, não o que a Bíblia quer dizer. Desse a gente corre, irmãos, pregação problemática a gente corre, mas da expositiva e da temática ela cabe na vida da igreja. E nesse tema de final de Copa do Mundo, eu fiquei pensando, né? Diante dessa frustração aí do Brasil, de tal, quantas pessoas não poderiam estar aqui hoje sentindo a mesma coisa? Mas não com a Copa, com a vida. Porque muito mais importante do que jogos na Copa, é o jogo da vida. Esse jogo é muito importante, irmão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você planejou, você treinou, você se preparou, mas na hora do jogo deu alguma coisa errada. Uma notícia, um diagnóstico, uma traição, um sonho que nunca se realizou, aquela empresa que você organizou ali no papel, na caneta, na mente, mas na hora de colocar na prática. E aí vem a pergunta: qual foi o jogo mais difícil que você já jogou na sua vida? Você não precisa responder isso em voz alta, mas é para a gente pensar. Pensa comigo, foi aquele dia que você perdeu alguém que você amava? Foi quando a conta não fechou no final do mês? Foi quando o casamento de repente desmoronou? Foi quando você olhou para o espelho em algum momento da vida e falou: cara, como é que eu fui parar? Eu nem me reconheço mais. Foi quando de repente, no meio do nada, estava tudo muito bem, até que um diagnóstico bateu na tua porta. E quando, né, para alguns, se não bastasse um, às vezes, misericórdia, nem vontade de lembrar, irmão, mas aquele 7-1, ele é inesquecível, né? Às vezes vem tudo de uma vez, vem vários assim, vem um, vem outro, qual foi o jogo mais difícil na sua vida? Essa é a pergunta dessa manhã. E como diria Lady Murphy, não há nada tão ruim que não pode ser pior. Tem horas, irmãos, que no meio do jogo ali você está jogando e aí você sofre uma falta, você tem certeza que foi falta. Foi pênalti, cara, deu tudo errado. Mas aí vem o juiz e, bora, rola a bola, vamos seguir o jogo. Ainda tem isso. Você é traído, você é um sócio, uma pessoa, e você tem tudo na tua mente que diz, não, agora a justiça vai ser feita, e às vezes não é. Se você já sentiu isso em algum momento, essa palavra é para nós, porque eu também já senti isso em alguns momentos da minha vida. E eu fiquei pensando, né? Não sei como você chegou aqui hoje, talvez celebrando, teu time está ganhando, mas está ganhando muito bem. Pastor, eu estou feliz da vida, meu time está numa crescente, está igual um foguete. Talvez você tenha chegado meio desanimado, meio vazio, teu time está meio esquisito. Mas de uma coisa a gente sabe, todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos um primeiro tempo meio esquisito. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre três movimentos que, quando esse país para, o mundo para olhar o futebol, e a gente que é pastor, Eu ficava olhando os jogos e eu ficava, o que a Bíblia tem para dizer em relação a isso? Pelo menos três coisas. E a gente vai trabalhar esses três movimentos hoje à luz da Bíblia. O primeiro deles é uma palavra muito importante. Intervalo. Você pode repetir comigo? Intervalo. Fala de novo. Intervalo. Vamos abrir nossa Bíblia? No profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo, dos versículos 1 ao versículo 6. Olha que palavra fantástica, que ensinamento bíblico para nós sobre a importância de um intervalo. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você pode repetir isso comigo? De acordo com a sua. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Que texto fantástico. Talvez você já tenha passado por ele, já tenha visitado esse texto, mas eu queria te trazer para algo que eu tenho pensado nesses dias. Faz de conta que você é essa pessoa que entrou na casa do oleiro agora. Eu não sei como você lê a sua Bíblia, mas eu gosto muito de arte, de criatividade, e quando eu leio a Bíblia eu tento usar todos os sentidos que Deus me deu. Fica tão mais bonito, tão mais profundo. Imagina o cheiro daquele barro, aquele lugar, aquele barulho da roda rodando, aquela argila molhada ali, a mão do oleiro toda suja, aquela roda, ele ali provavelmente mexendo com o pé na roda, e de repente ele começa a moldar um barro, e esse barro vai virando um vaso bonito, esse vaso vai tomando forma. Mas no meio do caminho, aparece uma rachadura, aparece um problema. E é interessante saber o que o oleiro faz. Ele não pega o barro e joga fora, ele não pega aquilo ali e fala, não, acabou, vamos fazer. Não. Ele continua com o mesmo barro, mas ele destrói o vaso. Diz a Bíblia que ele destrói o vaso, amassa tudo de novo, recomeça e faz outro vaso. Melhor do que o primeiro, porque o primeiro ia estragar. E quando eu penso em intervalos da vida, é exatamente o momento em que Deus tem a possibilidade, na sua soberania, de me colocar, de te colocar na casa do oleiro. Você já parou para pensar que intervalos podem ser casas do oleiro nas nossas vidas? É interessante que se a gente para pensar numa partida de futebol, são 90 minutos, o intervalo dura 15 minutos, se você junta esses tempos aí dá 105 minutos, isso significa dizer que o intervalo dura 14% do tempo total do jogo. Mas o que acontece nesse intervalo? Vários times saem perdendo e voltam e mudam completamente para melhor. Porque o intervalo é a hora do vestiário, os jogadores saem de cena, vão lá para o vestiário, o que acontece lá, meus irmãos? Só eles e o treinador sabem. Provavelmente eles ouvem o técnico. Não é hora de jogar bola no intervalo, não é hora de jogar bola, é hora de ouvir. Eles discutem, eles conversam, às vezes são exortados, às vezes são encorajados, às vezes são exortados e encorajados, tudo junto em 15 minutos. E quando eu olho para essa cena, irmãos, eu lembro de nós. Porque no jogo da vida, quando a gente está jogando, e a vida está ali na correria, e joga para um lado, dribla para o outro, e de repente alguma coisa dá errado, e aí a gente tem as possibilidades de intervalos. Mas muitas vezes a gente desperdiça a possibilidade de parar e de entrar na casa do oleiro. Quantos de nós, nesse momento, precisam fazer uma visita à casa do oleiro? A gente quer jogar no intervalo, a gente não quer parar, Meus irmãos, a gente faz tudo e mais um pouco, mas se esquece daquela musiquinha que a gente aprendeu na escola bíblica. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vai levando, vai levando, vai levando. Vestiário, intervalo, não é lugar de ação. É lugar de ouvir. É lugar de descer a casa do oleiro. É lugar de olhar as rachaduras do vaso. É lugar de avaliar como está a nossa vida, a nossa caminhada. É lugar de instrução. E aí Deus diz: desce a casa do oleiro. Olha para o vaso. Assim como o oleiro restaurou esse vaso, assim eu farei com vocês, ó Israel. Assim como Deus restaurou esse vaso quebrado, assim Deus tem capacidade de fazer com vocês, ó amada igreja do Recreio, em nome de Jesus. Você está remando, está se machucando, está se expondo, mas você não para para ouvir às vezes. Ouve todo mundo, ouve guru da internet, ouve gerente do banco, ouve as dicas do momento, ouve amigo, ouve inimigo às vezes, mas esquece de ouvir o seu técnico. E diferente, meus irmãos, diferente do que a gente vê no mundo de futebol, porque acaba o jogo no futebol, aí tem a entrevista, a coletiva, e aí vem um falando mal do técnico, outro perguntando. Meus irmãos, graças a Deus, o nosso técnico não erra, ele não falha, ele nunca falhou, ele nunca falhará. Então, se a gente se dá a oportunidade de reconhecer que momentos na nossa vida podem ser grandes intervalos, a gente tem a possibilidade de vislumbrar a casa do oleiro. E quem sabe, nessa analogia de Copa do Mundo, Deus não está te trazendo nessa manhã para te dizer: desça a casa do oleiro. Para, ouve, escuta. Ele está com muita vontade de instruir a tua vida, de te dar, como diz a palavra de Deus, os caminhos de vida eterna. É interessante que eu amo a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro fantástico. Quem é que frequenta a escola bíblica dominical? Levanta a mão aí, por favor. Levanta bem alto, porque isso é uma bênção. Glória a Deus pela tua vida, se você frequenta a escola bíblica dominical, porque a Bíblia, meus irmãos, é o livro que nos faz viver o que a gente vive. A Bíblia é o livro que nos motiva a ver essa igreja crescer. E uma das coisas que me faz perceber a Bíblia de forma ainda mais fantástica, talvez você ache que eu vou falar agora é uma heresia, mas não é, calma, deixa eu ir até o fim. Não é a parte espiritual, não é. Não que eu não me importe, eu amo a Bíblia é um livro que fala sobre Deus, é um livro espiritual, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne, mas não é o que me impressiona, porque a parte espiritual, eu sei que ela está lá, eu acredito no Deus vivo, um Deus eterno, Alfa e Ômega, mas o que me faz admirar ainda mais a Bíblia é que ela fala de Deus usando homens e mulheres como eu e você. Isso é admirável. Porque se fosse só Deus falando dele mesmo, eu ia olhar, eu ia ler, eu ia observar, mas eu ia falar, está muito distante de mim. Mas quando eu vejo homens e mulheres com a vida igual a nossa, eu falo, isso eu consigo entender um pouquinho melhor. Obrigado, Deus. Porque a gente é limitado e precisa. E quando a gente começa a procurar intervalos, meus irmãos, eu listei vários. Abraão, o pai da fé. Aquele que começa uma promessa de Deus, recebe uma palavra de Deus, olha, teu time vai ganhar, você vai ser pai de multidões, olha para a areia do céu, olha para a estrela do céu, olha para a areia na praia. Nada disso é suficiente para dizer o tamanho do povo que eu vou te dar. Ele recebe essa promessa, só tinha um detalhe, a mulher dele não podia ter filho. E tinha um outro detalhe, ela não engravidou uma semana depois. Sabe qual foi o período de intervalo na Bíblia, que a Bíblia diz na vida de Abraão? Não foi um mês, não foram um ano, não foi um ano, não foram dois anos, foram 25 anos que Abraão esperou para que a promessa chegasse. Olha que intervalo que Deus deu na vida de Abraão. Moisés, irmãos, Moisés vive 40 anos como príncipe do Egito. No final da sua vida ele vive 40 anos caminhando com o povo, levando o povo à terra prometida, mas no meio, ele não vive uma semana, ele não vive um mês, ele não vive um ano, ele vive 40 anos lá, escondido, tido como assassino, precisando ouvir Deus. Davi foi ungido rei, adolescente. E aí te lê a Bíblia, olha a história de Davi, linda. Por isso que eu amo a humanidade da Bíblia. Porque do momento em que Davi foi ungido rei, até o momento em que tudo aconteceu, não foram 2 semanas, irmãos. Foram 15 anos. Quantas vezes a Bíblia nos mostra que intervalos são importantes. Mas graças a Deus, porque o oleiro sempre soube, sempre sabe e sempre saberá o que ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. O oleiro nunca perdeu o controle. Elias pediu a morte, meus irmãos, debaixo de um zimbro, achou que o jogo tinha acabado. E vem o técnico e falou: levanta, come e vamos embora. Será que hoje, no momento que você vive, diante do que está acontecendo com você, um diagnóstico que chegou, uma notícia inesperada, um sonho que entortou a roda enquanto você estava preparando o teu vaso, de repente Deus te coloca no vestiário e você está sem saber o que fazer? Deixa eu te dizer uma coisa: não faz nada, ouve, eu vou repetir, não faz nada, ouve, porque quando a gente ouve, a gente tem condições de ser usado e de ser remoldado e de começar de novo. E assim como o barro, seremos nós, irmãos e irmãs. O problema não é sair perdendo, nunca foi. O problema é não ouvir o nosso técnico, que nunca falhou e nunca falhará. E não dá, porque a gente tem uma ordem mental na nossa cabeça que a gente precisa esperar a mensagem acabar para Deus poder falar e orar. Às vezes, meus irmãos, e eu creio nisso porque a Bíblia diz isso, Deus está sempre falando, desde o início do culto, desde a primeira oração que o nosso irmão Zé Carlos fez aqui antes das 9, até agora, Deus está falando. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Deus está aqui, irmãos, Deus está falando. Então eu queria convidar a Mariá, porque nesse momento, antes de eu continuar, talvez você que tenha aí entrado num ritmo tão acelerado da tua vida, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, ele nunca saiu daqui, ele sempre esteve, ele sempre estará. E talvez esse seja o momento de você não falar nada, a gente levanta, a gente canta, a gente levanta a mão, a gente repete atos, repete gestos, mas agora é hora de você entrar na casa do oleiro. E talvez Deus esteja abrindo os seus olhos para dizer: cara, nunca tinha parado para pensar, mas o que eu estou vivendo é um intervalo, e eu preciso ouvir o meu técnico. Por isso, deixe o Senhor falar contigo nesse momento.
Eu quero ser, Senhor amado, como
isso ao Senhor nessa manhã.
Como tu queres.
Ele é o nosso Senhor amado.
Senhor amado.
Ele é o oleiro.
Tu és o oleiro.
Aleluia, louvado seja Deus.
E eu, um vaso, quebra minha vida.
O Senhor quebra nessa manhã. Refaz em nome de Jesus.
De novo.
Aleluia.
Eu quero ser. Eu quero ser.
Aleluia.
Um vaso novo.
Canta mais uma vez: quebra a minha vida.
Quebra a minha vida.
Senhor, vem, esse lugar com teu Espírito
e
Santo
e me faça de novo.
Aleluia.
Eu quero ser.
Vem, Jesus.
Diga isso. Eu quero ser.
Louvado seja Deus. Obrigado, Maria. Louvado seja. Aplauda ao Senhor, igreja. Como é bom sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Como é bom saber que nos intervalos Ele continua falando. Como é bom saber que quando nós fechamos os nossos lábios e ouvimos, Deus nos deu duas orelhas, dois ouvidos e uma boca. Significa que a gente tem que ouvir pelo menos duas vezes mais do que fala, irmãos. Tem gente falando duas vezes mais do que ouve. Essa matemática está errada. Mas é interessante que não basta ouvir, né? Nessa analogia do futebol aí, a gente sai, tem time que sai do intervalo, ouviu o técnico e continua fazendo bobagem. Aí não tem jeito, irmão. Aí está na hora do segundo movimento. Está na hora do segundo movimento. Substituição, repete comigo. Substituição. Bom técnico, ele olha e fala, não está dando certo, né? Tem um vídeo que circula na internet aí, que na nossa família, no grupo da família, toda hora a gente fala, deu certo não. É um cara aí que fez um negócio, deu tudo errado, ele fala, deu certo não. E o técnico fala, no intervalo ele fala e não, vamos substituir. Meus irmãos, é lindo quando a gente tem um técnico que sabe mexer no time. Uma das coisas mais lindas do futebol é a substituição. O jogador está cansado, não rende mais, o técnico olha para o banco, vê um monte de gente ali, fala assim, ó, você, levanta. Aí o cara vem cheio de gás, bota a blusa, bum. Às vezes muda o jogo, uma substituição. Mas tem jogador que não quer sair. Sai de cara feia, sai reclamando, sai falando mal do técnico. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, meus irmãos? Tem coisa que precisa ser substituída na tua vida e na minha vida, sabia disso? Várias. Na minha tem várias, mas eu não sei quanto a tua. Mas como a gente aprende no Celebrando a Vida, deixa eu falar de mim. Na minha tem um monte que eu preciso substituir. Às vezes a gente continua ali com os mesmos erros, mesmo padrão, mesmo pecado. A mesma estratégia que não funciona. Isaías capítulo 61 é um texto lindo. E ele fala o seguinte, nós vamos colocar aqui, a partir do texto do verso 3, mas eu quero ler o verso 1. Porque isso está acontecendo aqui agora, irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia. Vou ler de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim, aleluia. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e que andam tristes. Presta atenção agora no verso 3. No bom técnico que sabe mexer exatamente no que precisa ser mexido e substitui uma coisa pela outra, porque ele dá a todos os que choram uma coroa ao invés de cinza, aleluia, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça. Louvado seja Deus. Não precisa nem pregar mais, irmãos, é saber que o nosso técnico, ele substitui tristeza por alegria, ele substitui nosso pensamento de morte por veste de louvor, ele coloca em nós coisas lindas. Ah, meus irmãos, como é bom saber que o Senhor está aqui nessa manhã e está querendo muito substituir coisas na tua vida, pelo menos três. Olha que coisa linda, existem três substituições que Deus quer dar para você, quer fazer na tua vida. Vergonha por honra. Talvez você tenha entrado aqui envergonhado, envergonhada, tudo deu errado. Minha família acreditou em mim, deu errado. Meu negócio não está indo bem, como é que eu vou falar para minha esposa? Perdi o dinheiro. E aí a vergonha toma conta. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que o técnico dos técnicos substitua nessa manhã a vergonha por honra. Tristeza por alegria. Ah, meus irmãos, quando a gente entende que o nosso Deus nunca perdeu o controle, A gente começa a entender que coisas difíceis na nossa vida não são azar. Não são, ah, eu não tenho sorte. Não, meus irmãos, a Bíblia não conta com sorte e azar. A Bíblia conta com o Espírito de Deus soberano. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é interessante porque a gente lê esse texto, mas não percebe. A Bíblia nunca disse que todas as coisas são boas. Nunca disse. Mas ela diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, você está triste? Tem alguma coisa esquisita acontecendo com você? Tem alguma coisa que não é boa, que está te deixando triste? Você tem direito de ficar triste. Nós somos seres humanos. Nós lemos aqui homens e mulheres que ficaram tristes ao longo da Bíblia, mas deixa eu te falar, Ele pode trabalhar em todas essas coisas e tirar a tua tristeza, e quando você olha para a eternidade, Ele substitui a tua tristeza pela alegria de confiar num Deus que nunca falha. Louvado seja Deus, Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Você pode aplaudir ao Senhor, porque esse é o nosso Deus. Louvado seja Deus, igreja. Ele substitui vergonha por honra, Ele substitui tristeza por alegria. Mas é tão lindo. Ele tira a estratégia errada da tua vida e substitui pela estratégia certa. Às vezes você está batendo aí na mesma tecla há anos, e você coloca isso aí no crédito da fé. Isso é, eu vou usar uma palavra forte aqui, até uma ignorância bíblica. Porque fé nunca foi teimosia. Tem gente que é teimoso e fala que é uma pessoa de fé. Não, eu tenho fé. Está tudo errado. Todo mundo já viu que já acabou. Todo mundo já viu que você tem que sair dali. Todo mundo já viu que esse relacionamento é tóxico. Todo mundo já viu que aquilo aí não vai dar certo. Não, eu sou homem de fé, eu sou mulher de fé. Vai mudar. Não vai mudar. Fé não é teimosia. Fé é ouvir o Espírito Santo de Deus, andar nos caminhos de vida eterna, deixar Ele guiar a tua vida. Tem muita gente achando que está se convertendo, mas numa uma forma errada. Está abrindo a porta errada do carro. Você está lá dirigindo teu carro, cheio de fé, governando para onde você quer, está dando tudo errado. Tua estratégia não está funcionando. Aí você vem na igreja, ora, tal, se converte. Sabe o que você faz? Você abre a porta do carona. Fala assim: Deus, pode entrar. Entra aqui, senta aqui do meu lado, fica comigo, mas quem dirige o carro sou eu. Está errado. Repete comigo: está, mais uma vez, está. Sabe o que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus? Se você está nessa aí, sai do teu carro, abre a porta do motorista, dá a volta, senta no banco do carona, deixa o Espírito Santo de Deus governar a tua vida. Ele tem a estratégia certa, Ele tem as palavras de vida eterna, e Ele vai te levar para caminhos que você nunca viu. Está na hora da gente sair. Tem aquele ditado, né? Carona não dá palpite. Está na hora da gente saber que o nosso técnico dirige melhor que a gente, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 19, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, está na hora de você sair daqui nessa manhã sabendo que se você está em Cristo, nova criatura você é. Tudo foi substituído. Não entra nesse papo de que você tem que se reconverter, que você tem que fazer uma regressão para isso e para aquilo. Em nome de Jesus, abre a sua mente para saber que aonde Deus habita não existe treva. O demônio não tem poder sobre a tua vida. Ele te fez uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus, igreja. Substituição é isso. Não fica desenterrando defunto. Não, não, mas eu ouvi porque na campanha tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar esse dinheiro porque o meu antepassado, a maldição de... acabou, o Senhor Jesus entrou no teu coração e eis que tudo se fez novo. Substituiu. Essa é a substituição espiritual, bíblica e eterna. Meus irmãos, é interessante porque a pergunta para mim e para você é: o que precisa ser substituído na sua vida nessa manhã? Eu não tenho que responder, você tem que responder. É um hábito? É uma amizade? É uma mágoa que você carrega há anos? O técnico está olhando para você. E ele quer substituir tudo isso, vergonha por honra, tristeza por alegria, estratégia errada por estratégia certa. E eu quero mais uma vez, nesse tempo de mensagem, diferente do habitual, fazer você fechar seus olhos e falar com Deus, porque Deus está nesse lugar. Não espera acabar o culto não, é agora. Fala: Senhor, eu estou percebendo que eu tenho que substituir isso, eu carrego esse negócio há tantos anos. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Faz a pergunta dos discípulos, irmãos: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tu estás nesse lugar, como, oh Deus, como oleiro, que pega o vaso, que faz de novo. Vem, Senhor, vem substituir. Vem substituir uma vida tóxica, um relacionamento tóxico. Vem substituir um hábito que tem que acabar. Vem substituir, Senhor, oh Deus, uma vida de pecado, de estimação, que a pessoa não consegue se livrar dela. Senhor, em nome de Jesus, tira isso do jogo agora, Pai, e traz novidade de vida para os teus filhos. Porque, Senhor, não é o que a gente faz aqui apenas, mas amanhã, Senhor, depois de amanhã, quarta-feira, quinta-feira, seus filhos e filhas estarão nos seus trabalhos, estarão nas suas vidas, e lá o jogo continua. Pai, substitui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. E caminhando para o fim, meus irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, vem a última pergunta. Porque talvez, diante de tudo que você está ouvindo aqui, você até acredite, mas você está pensando assim: pastor, já errei demais, o tempo já passou, eu já estraguei tudo, acho que não dá mais tempo não. Será, pastor? Será que diante do que você está falando, eu já tentei tantas vezes? Se você está fazendo essa pergunta por algum motivo, eu quero dizer que essa é a melhor pergunta para ser feita nessa manhã. Porque o movimento 3, de um bonito jogo que a gente viu aí na Copa do Mundo, é uma coisa que é quase redundante, mas é enfática. É o seguinte: meu irmão, minha irmã, o jogo só acaba quando? De novo, o jogo só acaba quando? Já acabou o jogo? O juiz já apitou? Eu também acho que não, porque se você falar que acabou, eu vou estar vendo um monte de fantasma aqui. Meu jogo não acabou, eu não quero que acabe tão cedo, eu amo a vida, irmãos. O jogo já acabou, irmão? Sim ou não? O jogo só acaba quando termina. Louvado seja Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, traz uma promessa. Uma promessa. Que muita gente usa ela pela metade, vira uma grande autoajuda, um grande uma mensagem motivacional. Não é isso, vai até o fim comigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu sei mais ou menos como está a minha. Também não sei muito não, alguma coisa eu sei. Mas de uma coisa eu sei, e eu oro por isso toda manhã: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu oro isso para mim. Eu falo: Senhor, eu quero crer que meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos ainda não ouviram, não penetrou ainda no meu coração o que tu tens preparado para a minha vida. Eu oro por isso todo dia. Ah, pastor, mas não dá, o jogo já está acabando, já estou ali na prorrogação. Deixa eu te dar um dado aqui, eu busquei na ajuda aí da internet, que hoje nos dá tantas informações. Sabe como a Copa do Mundo de 2026 está sendo conhecida? Os especialistas estão dando um nome para a Copa do Mundo. É a Copa das Viradas. Sabe por que eles estão falando isso? Sabe quantos times nessa Copa do Mundo ganharam de virada? 15. 15 jogos nessa Copa do Mundo, eles foram vencidos de virada. Isso foi um recorde absoluto na história das Copas. Em 2002... era o último recorde. 9 times em 2002 tinham ganhado de virada. Foi quase o dobro, irmãos, quase o dobro. E se você acompanhou a Copa do Mundo, meus irmãos, teve algumas viradas que eu falei: não estou acreditando. É mesmo, o cara vai virar. Sério, está perdendo de 3-0, 2-0, virou. Meu Deus! A pergunta que fica é: quantos desses 15 times podiam ter desistido no primeiro tempo? Quantos vestiários desses 15 aí, o técnico precisou falar: ei, não acabou ainda não, tem jogo, vamos jogar. Enquanto o juiz não apitar, o jogo está rolando, louvado seja Deus por isso. Começar mal amada igreja do Recreio, não significa terminar mal. Essa expressão que pau que nasce torto, morre torto, é do diabo. Pau que nasce torto, Jesus endireita e vibra uma bênção para a glória e honra do Senhor Jesus. Não tem isso não. O Senhor é mestre em recomeçar nossa história, nossa vida. Aliás, a minha frase preferida é essa. Sempre foi, eu falo isso lá em casa toda hora com meus filhos. Olha, presta atenção, é melhor terminar bem do que começar bem. Eu falo isso toda semana com meus filhos. Quanta gente começa bem, meu irmão, ganhando. Tá lá, o time faz aquilo, tal, tá, fez o gol, ganha. Aí se coloca na retranca da vida. Aí vai e perde. Termina mal. Agora, quanta gente começa perdendo, e talvez seja o seu caso nessa manhã, mas em nome de Jesus, aquilo que olhos não viram, aquilo que seus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no teu coração, o Senhor já está preparando uma vitória para a tua vida. Eu quero trazer a Bíblia humana para você. Heróis da fé, que começaram perdendo. Pedro, grande Pedro, que eu amo demais, nome do meu filho, dei para os meus filhos nome de apóstolos, nome de discípulos. Ah, pastor, mas teu filho número 2 não chama Ian? É, mas se você soubesse, Ian significa João em irlandês, então foi até internacional, caramba, tá vendo, pastor Rogério? É Pedro e João lá em casa. Pedro, o grande Pedro, homem de Deus, negou Jesus 3 vezes, irmãos, falou que não conhecia, saiu perdendo. Não conheço esse homem, parecia que o jogo tinha acabado. Aí vem Jesus ressurreto, abraça Pedro como abraça a minha vida e a tua vida a cada manhã e fala assim: ei, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Tomé duvidou, irmãos. E aí vem Jesus e fala uma frase para ele, e ele fala lá, mostra ali, ele fala uma frase que poucos crentes falam hoje em dia. Tomé falou: rei meu e senhor meu. Tem muita gente que quer só rei, mas não quer o senhor. Tomé, o que duvidou, o que não estava entregando, entendeu quem era o Senhor da vida dele, terminou bem. Paulo, meus irmãos, pastor Rogério citou Paulo aqui, falou que Paulo está latejando no coração e na mente dele, glória a Deus por isso, porque Paulo tem que latejar na nossa vida. Paulo, meus irmãos, o grande homem de Deus, o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento, um homem maravilhoso, começou mal, irmão, matando o crente, matando apóstolos, e no meio da vida dele, o técnico bateu no ombro dele, caiu do cavalo, falou: presta atenção, vamos jogar, porque o jogo não acabou. Mas para mim o melhor deles não é nenhum desses, irmão. O melhor deles ainda continua para mim, o melhor exemplo de que é melhor terminar bem do que começar bem, de todos para mim na Bíblia, é o ladrão da cruz, irmãos. Aquele ali não tem para ninguém, meus irmãos. Ali não foi nem aos 47 do segundo tempo, Toninho, ali já tinha tido prorrogação, foi para os pênaltis, na última bola, no último pênalti, ele olha para o lado, time perdido, e Jesus fala o que nenhum discípulo ouviu: ei, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quer presente maior do que esse, igreja? Hoje, sabe por que quem ouve essa frase, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que homens só pensa nessa terra, vai para o lado motivacional, abre a tua mente, coloca a Bíblia no teu coração, porque sim, pode acontecer coisa boa nessa vida, eu espero que aconteça, eu oro para que aconteça na minha, mas se não acontecer, mesmo quando você morrer, o jogo não acabou, porque a eternidade nos espera, o Senhor se revela. E assim como o espelho que hoje a gente vê mais ou menos, naquele momento, na eternidade, a gente vai ter o melhor dessa vida e vai ser eterno. Ah, meus irmãos, que palavra abençoada. Quero convidar você a ficar em pé. Sabe o que isso significa, igreja? Significa que em nome de Jesus, o melhor da nossa vida, seja aqui ou na eternidade, está por vir. Você está preocupado? Você está preocupada? Você está achando esquisita a vida? Você acha que Deus perdeu o controle da tua situação? Ei, nessa manhã você vai sair daqui celebrando. É, o Brasil não vai te dar celebrações não, porque perdeu e perdeu feio. Mas o nosso Senhor Jesus, aquele que nunca perde, aquele que vence todas as guerras, Ele está aqui nessa manhã e Ele diz para mim e para você: ei, eu quero um intervalo contigo, eu e você, eu quero refazer esse vaso. Ei, eu quero substituir coisas na tua vida que você precisa colocar diante de mim. Ei, em nome de Jesus, eu quero que você enxergue que o jogo ainda não acabou. O olheiro está com as mãos no barro. Ele já está aí, ó, preparando o vaso novo, preparando a virada da tua vida. Isso não é uma palavra motivacional, porque eu creio, meus irmãos, que a grande virada está na vida eterna. Talvez você esteja aqui e tenha pensado que não tinha mais jeito, que era tarde demais. Deixa eu te dizer uma coisa, o relógio está correndo, o jogo está acontecendo. E em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa manhã e vai falar assim: eu continuo jogando. Eu continuo jogando. Você pode falar isso: eu continuo jogando. Falar mais uma vez: eu, enquanto há ar nos seus pulmões, enquanto houver fôlego na sua vida, você continua jogando. Eu quero orar por você. Enquanto nós estivermos ministrando uma canção, nós temos tempo, temos ainda 5 minutos. Não tem como terminar esse culto com uma grande oração, sem uma grande oração. Meus irmãos, tem coisas que precisam ser substituídas. Tem intervalos que a gente não entende. Você acha que um time que se prepara para ganhar e começa um primeiro tempo perdendo, ele está feliz, ele está entendendo? Claro que não. Às vezes ele se perde. Mas o nosso técnico está olhando e está vendo as falhas. Ele está aqui nessa manhã, ele está dizendo: ei, não te condeno não, você é somente mais um filho amado, uma filha amada. Eu amo a sua vida. Enquanto nós ministrarmos essa canção, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu amo o altar do Senhor. Sabe por quê? Porque é quando a gente se despe de todo orgulho, de toda a autossuficiência, de todo o que vão pensar de mim, e fala assim: Senhor, eu não quero nem saber, mas eu quero jogar. O jogo não acabou. Pode sair do seu lugar. Vem aqui no altar, vem colocar o seu intervalo. Isso, pode vir. Nós vamos ministrar e nós vamos orar pela tua vida. Pode vir. Se tem substituição para ser feita, a gente quer orar.
Diz que
se tem
não,
intervalo na tua vida, a gente quer orar.
A tua voz me
se você acha que o jogo já acabou, essa é a manhã do Espírito Santo de Deus dizer para você: ei, continua jogando, irmão, irmã. Pode vir aqui pro meio, pode
quando
vir.
Tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não é. Só
deixa o oleiro trabalhar no vaso nessa manhã.
Mim,
vem pra casa do oleiro. Vem pra igreja do Senhor. Vem pra casa do oleiro.
Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta.
Aleluia.
E me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Aleluia.
O Deus do impossível.
Muitas pessoas aqui, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está falando nesse lugar. Estende suas mãos para cá. Se você está no seu lugar e entende que essa palavra é para você, fique em oração. Desça a casa do oleiro. Eu quero fazer pelo menos 3 orações aqui nesse momento, por cada movimento, porque eu não sei qual é o seu. E se você estiver num desses movimentos, você se encaixa, você vai orar. Eu quero contar aos pastores, se os pastores quiserem orar. Tem muitas pessoas aqui no altar, saiam dos seus lugares, orem uns pelos outros. Vamos orar, e se esse é o teu momento, você vai se identificar e vai falar com o Senhor. Feche seus olhos, comece a clamar. Você conhece as coisas. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aqui a nossa vida. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui os teus filhos, Pai. E os filhos dos teus filhos. Senhor, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo, que é o dono dessa festa. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus, eis a tua igreja. Pai, existem pessoas que estão jogando o jogo das suas vidas, talvez um pouco perdidas, mas essa é a manhã de alinhamento, alinhamento. Pai, em nome de Jesus, vem agora como um bom técnico, traz os teus filhos para o vestiário espiritual, traz os teus filhos para o intervalo cheio do teu Espírito Santo. Se eles não estão entendendo, se situações aconteceram que fugiram do controle, se eles não estão mais conseguindo controlar o incontrolável, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, seja aqui ou na nossa extensão digital, Pai, fala à tua igreja. dar noção clara para os teus filhos nessa manhã, o Deus de que o bom técnico fala. Deus, abre os ouvidos dos teus filhos, abre os ouvidos dos teus filhos, nesse momento de intervalo, que talvez dure pouco tempo. Pai, fala poderosamente a cada um deles. Talvez eles não tenham perdido a capacidade de ouvir, mas a minha oração, Espírito Santo de Deus, é que tu venhas e fales. Pai, talvez alguns dos teus filhos e filhas estejam aqui nessa manhã precisando que coisas sejam substituídas em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela cruz do Calvário, o maior símbolo, o maior elemento, oh Deus, a maior vitória da substituição, que substitui os nossos pecados, pelo teu, oh Deus, pela tua santidade. Deus, muito obrigado pela cruz, oh Deus, pelo poder substitutivo da cruz. Pai, vem agora, Senhor, nessa certeza de que a tua cruz é suficiente. Vem substituir, Pai. Tira toda a vergonha, oh Deus, e traz honra. Tira toda a tristeza, oh Deus, e traz alegria. Oh Deus, tira toda a estratégia errada, oh Deus, e vem com as tuas palavras de vida eterna. Oh Deus, talvez sejam eles, Senhor, estudantes, sejam eles ou elas, Senhor, donos ou donas de casa, sejam eles ou elas empresários. Oh Deus, talvez seja nas suas famílias, talvez seja nas suas empresas, talvez seja nas suas casas, eu não sei, mas tu conheces, Pai. Vem substituir. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, nesse momento, a substituição do Espírito Santo de Deus. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos dos teus filhos nessa manhã, para que eles enxerguem, oh Deus, como o moço de Eliseu, para que eles enxerguem que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira, oh Deus, o imediatismo, oh Deus, da vida cristã dos teus filhos. Tira a necessidade que eles têm de achar que a vitória tem que ser para hoje e amanhã. Dá um senso de eternidade aos teus filhos, Pai, que nunca houve, oh Deus, e traz alegria, alegria pela libertação dos pecados, alegria pela conversão, alegria, Senhor, pela vida eterna, Pai. Traz aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em coração humano. Traz aos teus filhos nessa manhã, oh Deus, e que eles saiam daqui entendendo que o apito final não aconteceu. Deus, nessa noite, oh Deus, um time vai ganhar a Copa do Mundo, mas muito mais importante do que uma Copa do Mundo é a nossa vida. Deus, gera vitória na vida dos teus filhos, a vitória bíblica, a vitória eterna, a vitória, Senhor, cheia do teu Espírito Santo. Nós oramos, nós glorificamos o teu nome e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe.
Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, não desistiu de sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Meu irmão, que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Te esperamos logo mais às 19 horas. Culto normal hoje. Volte. Vamos celebrar juntos a nossa fé em Jesus. Deus te abençoe.